Ney Lisboa, eu estou muito feliz, muito satisfeito com a possibilidade da gente bater um papo. Eu gosto muito da música gaúcha de uma forma geral, mas existem pessoas que me tocam assim de uma forma mais forte. E você e a sua obra são uma dessas coisas que o Rio Grande do Sul me mostrou, que eu aprendi a gostar. E estou muito feliz de você estar participando aqui do Disco Voador. Obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, parabéns pelo teu podcast que é super, super.
Obrigado. Ney, eu sempre começo com uma pergunta coringa, vamos dizer assim, mas é um ponto bom de partida para a gente começar a conversar. Você, qual é a primeira lembrança que você tem ligada à música?
Acho que é uma coleção de discos, né? Não sei dizer se 78 rotações ainda, né? Do meu pai, e que era uma coleção, eram várias coisas, eu acho. Uma delas, um dos discos, era uma coletânea já de canções de nordestinas, do folclore nordestino, né? Instrumental e então. Isso é a título de curiosidade mesmo, que é assim bem pequeno, né? Uma lembrança muito difusa, lá dos meus 4, 5 anos de idade, quando eu namorava no interior. Eu vim com 6 anos de idade aqui para Porto Alegre. E depois, são lembranças dessa minha segunda infância, digamos assim, de uma casa muito cheia, né? Muitos irmãos. Eu sou o sétimo filho. E todos mais velhos, né? Então, os irmãos ouviam muita música, cantavam, tinham duas irmãs que tocavam piano. Eram os anos 60, então aquela profusão de movimentos da Jovem Guarda, da Bossa Nova ainda acontecendo, né? Ainda da Fruta Quentinha, da Tropicália, dos festivais da Record. Então, no meio desse burburinho musical, comportamental e político, né? A gente estava ali com uma ditadura também ainda na sua nascente, logo em seguida 68, o AI-5, etc. É que eu me formei musicalmente e poeticamente, né? E de um jeito ou de outro foi ali que, de alguma forma, foi ali que se fermentou a ideia, né, de vir me tornar compositor e fazer disso uma carreira.
Aqui no Rio, eu tô aqui no Rio, você tá em Porto Alegre, mas a gente tem uma certa impressão, eu pelo menos, eu sou mais novo, eu não vivi esses movimentos, mas eu tenho uma certa impressão de que a bossa nova não saiu muito aqui do Rio, talvez tenha entrado em São Paulo um pouco, mas foi uma coisa muito localizada no Rio, enquanto a Jovem Guarda se dava em São Paulo e acabou explodindo para outros estados, e a Tropicália muito em São Paulo também e na Bahia, naturalmente. Como era especificamente esses movimentos assim aí para você no Rio Grande do Sul? Como é que que chegava para vocês? Existiam bandas, acho que os Brazas, né, é uma banda que teve ligação com a Jovem Guarda e que tem músicos gaúchos nela, não é?
Eu acho que sim, eu não saberia.
Acho que o Luiz Wagner,
Fazer o trabalho dos Wagner, grande. Mas te apontar com precisão, não saberia, porque isso é da minha infância. Mas para mim chegou tudo, né? Chegou Bossa Nova, chegou Jovem Guarda. Eu acho que a coisa se dá, claro, por um pouco pelos segmentos que atingia, né? A Jovem Guarda, um fenômeno popular, né, amplíssimo, né, do país inteiro, né, de televisão extremo, e a Bossa Nova sempre teve esse caráter mais elitista, mais aprofundado musicalmente, né, mas a Bossa Nova é do mundo inteiro ao mesmo tempo, né? Aqui para a gente, para mim, a bossa nova aconteceu mais nos anos 70, na verdade,
Olha aí.
como músico, né? Porque aí comecei a estudar um pouquinho e a a trocar muito com outros músicos, e os standards da bossa nova eram básicos, né? A harmonia da bossa nova, né? A gente se encantava e aprendia, enriquecia o vocabulário musical ali. Então, para mim, muito curiosamente, a minha lembrança da bossa nova é dos anos 70, mas acho que no Brasil toda ela estava muito viva ali e continua até hoje, né?
Você acha que teve alguma interseção assim da Tropicália, principalmente levando em consideração o período conturbado que a gente vivia, a questão da censura, né? Mas você acha que teve alguma interseção assim entre a repressão, a Tropicália e que essas coisas assim que tenham despertado o teu desejo de compor,
Totalmente.
alguma coisa assim?
Não, aí totalmente, assim, aí de forma estrutural, vamos dizer, né? Porque nesse período que estou te falando, muito formador, é claro, né? Do final dos anos 60 ali, eu tinha 10 anos de idade. Lá em casa, a questão política era muito presente, né? Tem um irmão, aliás, eu sou irmão do Luiz Eurico Terreira Lisboa, que foi o primeiro desaparecido político no Brasil a ter o seu corpo localizado.
Sim, eu sei.
Luiz Eurico foi morto em 72, quando eu tinha 13 anos, né? Mas ali naquele final de anos 60, ele já era uma liderança estudantil aqui, então lá em casa era também um território de encontros, de manifestações, né? De preparo de manifestações de rua, né? De muita gente do movimento estudantil, engajados, simpatizantes, etc. E isso ao mesmo tempo se debatia, né, lá em casa e na televisão, nos festivais da Record, com o tropicalismo, né, com uma questão de com uma visão, um ponto de vista da liberdade mais diverso, vamos dizer assim, né, envolvendo questões da sexualidade, né, do aflorar da Flower Power ali dos anos 60, né? Tudo aquilo estava acontecendo também, né? Os Beatles, né? Woodstock, né? Era um colorido, uma coisa muito louca mesmo, um momento da cultura do século passado que foi muito rico. Então, lá em casa mesmo se vivenciava essa coisa entre dois irmãos. Eu tinha meu outro irmão, segundo irmão, um cara completamente diferente, assim, fez CPOR na época, né, mais para a direita. Então, nessa disputa, mesmo dentro da esquerda, assim, que existia entre Chico Buarque e Caetano Veloso, né, aquela coisa que nos festivais gerou aquele discurso do Caetano e tal, né? Isso também era muito instigador, assim, né? Eu como criança ainda ficava ali me debatendo, né, entre o discurso mais engajado do Chico, né, e as músicas maravilhosas do Caetano também, que eu sabia cantar de cor, do Caetano, do Gil.
Então eu
Isso
imagino que
foi.
tenha sido um arco, né? Um arco certinho, quando anos depois o Caetano gravou Pra Te Lembrar, né?
Ah, bom, foi maravilhoso, né? Eu sou fãzaço dele, fãzaço do Gil, né? Cruzei os anos 70 todo nessa vibe. Eu queria morar na Bahia. Uma irmã minha foi morar na Bahia, né? Ela se casou com um grande músico de lá, o Zelito Miranda, que faleceu há pouquinho. E viveu lá muitos anos. E aí, nesses final dos anos 70, comecei a escola de música aqui, mas a escola de música da Bahia já eu sabia que era muito forte, muito muito boa, muito mais avançada, vanguardista, né? Eu cheguei aí para Salvador e fiz vestibular lá também, comecei o curso lá um pouquinho, assim, semanas, dessa viagem de morar em Salvador. No fim, terminei por outras circunstâncias, voltando a Porto Alegre. Mas era a nossa Meca, assim, foi de carona, fui 3 vezes de carona para Bahia.
De Porto Alegre até
De
Salvador?
Porto Alegre a Salvador.
Caramba.
Isso levava uma semana na estrada, acampando uma barraquinha nas costas, acampando no posto de gasolina, na beira da estrada, né? Ou fazendo uma parada em alguma praia e tal. E outros
Caramba,
tempos, né? Hoje em
outros
dia não
tempos.
tem, não tinha como
Você
fazer.
citou aí que você, essa questão da vamos chamar assim, eu acredito que naquela época não existia essa palavra, mas dessa polarização assim na sua casa, né, irmãos um pouco mais inclinados à direita e o seu outro irmão, né, como você mesmo citou aí, um dos desaparecidos políticos. Como era isso? Já existia essa polarização? Era como comparado com hoje, como que funcionava isso? Eu imagino que hoje deve ser muito mais grave, né? Mas como era nessa época?
Que boa pergunta. Uma coisa que ali já se colocava, claro, né, que fundou o golpe de 64, que é um golpe cívico-militar, né, essa direita de ruptura institucional, assim, militar, isso sempre existiu, né, no Brasil. Primeiro que eu acho que o doloroso de ver hoje é que se repita, né,
É verdade.
qualquer coisa do gênero, depois de se passar pela experiência, né, de 20 anos de ditadura, de usurpação do poder, etc., se esperava que fosse uma sociedade já, né, totalmente avessa e defensiva em
E
relação a
evoluída,
isso,
né?
evoluída, né? Mas a gente viu acontecer, e ainda por cima viu acontecer bom, eu vou dizer uma coisa, tendo ao mesmo tempo um irmão morto pela ditadura, primos que foram presos, torturados e tal, mas em algum aspecto, eu acho o bolsonarismo pior do que a ditadura militar, que aconteceu, né? E os militares, os milicos, vão ser mais íntimos aqui, os milicos daquela época tinham pelo menos uma pretensão um verniz de menos troglodita, né? De bom comportamento, sei lá o que vai se chamar. Coisa que o Bolsonaro não tem, né? Um elogio
Verdade.
da ignorância, da violência explícita, né? É menos hipócrita, vamos dizer, do que um ditador que torturou, matou, etc., e se vestia de bom cidadão. Mas é mais impressionante, né, que isso, dito, feito abertamente, né, a negação da pandemia.
Sim.
Todos os dados que o Bolsonaro falava, né, e com todos com, do modo grosseiro com que falava, serem respaldados, né, no, nas urnas, a ponto de a gente quase ter uma reeleição dele por mais 4 anos. Então, isso me deixa muito impressionado, né? Eu acho que tem uma estrutura de fenômeno, tem uma coisa de fenômeno, né? Nessa extrema direita de hoje, assim como está acontecendo aqui na Argentina e o Trump, etc., né? Que deixa perplexo, né, os cientistas sociais, enfim, todo mundo a se perguntar como é que isso prospera, como é que isso se dá, como é que as redes sociais fazem brotar monstros que a gente vê aí, né, todo momento. Enfim, é assustador, né?
É verdade.
Assustador. Que é um fascismo declarado, né, orgulhoso de si.
É verdade. Mas, Ney, vamos falar de música, porque a música é o que vai durar, né? Essas fases, elas vêm e vão e passam, né? Mas a música é o que vai ficar para sempre. Agora, em 2024, a tua carreira completa, a rigor, né? 45 anos, né? Porque em 1979 foi quando você participou dos espetáculos Deu Pra Ti anos 70, né? O Lado a Lado. Você tem alguma gravação dessa época? Alguma coisa foi registrado nessa época que você possa um dia lançar, sabe? Ou é sonhar demais com essas coisas?
Olha, faz pouquinho eu fiz uma comemoração aqui de lançamento do primeiro disco, que
Sim,
é de
eu sei.
1983, que foi um projeto muito emparceirado com o Augusto Leaks,
Claro.
né? É um dos parceiros de várias composições, e ele praticamente fez a figura de produtor fonográfico daquele disco, de produtor musical daquele disco. Então, eu chamei Augusto e a gente fez um show aqui comemorando, né? E o Augusto puxou lá, ele que tem essas pérolas, esses arquivos, puxou coisas, gravações, fita cassete da época e
Uau.
tal, fantásticas, inacreditáveis, coisas que eu jurava, inclusive, que não eram minhas, que eu não tinha feito, e parcerias com ele, composições dele também. Mas é um material bem precariamente registrado, né? Acho difícil que isso venha, né, até, a não ser alguma fundação na Lisboa que se estabeleça depois da
Entendi.
minha morte, aí, talvez que ali caiba, mas como um produto assim, nascer na sala de mercado, acho que não.
Entendi. Você se lembra o dia que você conheceu o Augusto Leaks?
Oh, boa pergunta. Eu acho, até por um relato dele nesse tempo também que a gente teve junto agora aqui, e houve uma pergunta, se não a mesma, uma pergunta parecida, que foi uma roda de som dentro da universidade. Eu aqui, quando estava cursando em 77, 78, curso de música, e participava muito de. Tinha uma boa atividade, assim, de sonho em diretórios acadêmicos, né? Então, e o Augusto também, ele tinha um grupo de música já há algum tempo. Eu estava mostrando minhas primeiras composições e cantando alguma coisa cover também, né? Então, por ali que nós nos conhecemos e passamos a tocar ali também juntos. Agora, já tinha uma coincidência também de termos os dois com o mesmo intercâmbio, ido para os Estados Unidos para fazer o último ano de primeiro grau. O intercâmbio se chamava AFS, né, que era uma possibilidade abaixo, de bem baixo custo de estudar fora e tal. Do nosso círculo de amigos ali, várias pessoas viajaram, e o Augusto tinha ido em 1973, eu fui em 1976. E aí, por aí também se estabeleceu uma relação, quer dizer, né, desse grupo de pessoas do AFS. Eu passei a frequentar a casa do Augusto e tal, e ali a gente começou a compor e ensaiar.
Entendi. Esse tempo que você passou nos Estados Unidos, você acha que refletiu muito na tua forma de compor? Porque você acaba gravando um disco chamado Hi-Fi com muitas músicas e muitas referências, né, estrangeiras. Mas você acha que especificamente na tua forma de escrever, esse tempo nos Estados Unidos teve algum peso?
Eu acho que é inevitável, né? É uma experiência bem forte, especialmente naquela época. Era um ano de intercâmbio, eu fui com 16 anos de idade, e a comunicação aqui com o Brasil era muito mais difícil, né? Muito diferente. Não tinha celular, não tinha internet, né? Que tinha um telefone que era caríssimo, assim, então eventualmente se falava um pouquinho no telefone, né? Uma carta levava semanas para chegar. Então era uma experiência. E eu fui morar numa cidadezinha pequena do sul da Califórnia, bem pequena, quase uma Bagdá Café, sabe? Aquele filme. Aliás, no filme Bagdá Café passa um caminhão da minha cidade, no
Ah, é?
Barstow. É,
Barstow.
eles mencionam Barstow.
Próximo de San Diego, talvez?
Entre Los Angeles e Las Vegas,
Ah,
aquela
mais.
highway que cruza o deserto ali, bem no meio do caminho. Então, fora as viagens que eventualmente também eu fazia, conseguia ir a Los Angeles, né, alguns outros lugares, o cotidiano lá era uma coisa muito solitária. Né? Quem está chegando de fora e ainda precisa ir num lugar minúsculo, assim. Então, o violão, tocar violão, escutar a música, tal, ali para mim foi um apoio, uma bengala, um amigo muito forte, né? Foi ali que eu, na verdade, decidi na volta a fazer música, eu curti música, vestibular para música. Musicalmente, tudo aquilo que está no hi-fi ali, tudo não, né? Tem coisas que até a gente somou, mas que são dos anos 80, então a música do Prince ali, né? Então, mas boa parte eram coisas que eu via ali que estava tirando no violão. Né? Na cidadezinha tinha uma lojinha de música pequena com cifras, avulsas, então eu ia lá, consegui. Eu que estava tocando rádio na época ainda, né? Ou por estar recém-lançado, ou porque tinha uma permanência ali, né? E Beatles, peguei um songbook, comecei a tirar também. Né? E então, aquela musicalidade daquele momento, daquele lugar ali, de alguma forma, acho que ela veio, trouxe para mim, né? Ares, mas às vezes mais folk, né? Baladeiros, assim, né? Na minha música, né?
Você chegou a assistir algum show lá nessa época?
Cara, eu vi um show, só que dizer que vi é quase mentira, mas um show histórico do Elton John, aquele no estádio do Dodgers.
Sério?
Sério, eu tava
Que
lá.
incrível,
Só que eu
cara.
tava lá assim, na última,
Quase no
penúltima
céu lá, né?
fileira, quase no céu. E eu tinha esquecido, meu irmão americano, chamado a família que eu estava parando lá, me levou assim na corrida e eu esqueci os óculos, cara. Então, assim, assisti aquele show lá do fim do estádio e sem óculos, mas estava lá.
Tava lá, que incrível, cara. Mas voltando a falar do Augusto, eu quando tava fazendo a pesquisa para essa entrevista, eu vi que tem uma história que você e ele estavam fazendo a música título, né, do teu primeiro disco, Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina. E enfim, vocês estavam decidindo ali como é que ia ser o nome, né, do disco. Como é que é essa história? Você pode contar pra gente?
Não tem propriamente uma história toda, né? Acho que alguém perguntou de onde é que saiu o nome, né? A gente até agora não tem plena certeza, mas de quem foi que nominou o quê? Mas foi um falou para viajar no cosmos, outro falou não precisa de gasolina,
Isso.
né?
Mas essa música tem uma história, né, por trás, né? A letra e tudo.
A gente estava compondo para um festival, né? Aconteceu naquele período ali que a gente estava começando a compor junto, tal, de reativarem alguns festivais aqui do Musipuc, que era um festival importante nos anos 70, voltou a acontecer ali em 80, 82, e a gente participou. Então, às vezes acontecia de estar alinhavando uma música em cima da hora para conseguir escrever, né? Esse é um caso. A gente estava buscando o nome ali na corrida para escrever no festival e ela foi muito bem. Depois acho que tirou o segundo lugar, a gente ganhou melhor intérprete, melhor instrumentista, coisa. Tem outra música do primeiro disco também que foi feita a oito mãos, assim, por conta da. A letra não estava pronta, aí faltava uma hora para escrever no festival, a gente juntou, né, a esposa do Augusto e mais um outro músico. todo mundo ia dar palpite, fazer letra junto, assim, na corrida. Tinha essa coisa,
Faz
ambiente de
parte, né?
festivais.
O Ney, tem uma coisa que eu acho incrível nos compositores, que é quando vocês localizam o ouvinte geograficamente, né? Por exemplo, Paul McCartney cantando Penny Lane, né? Você consegue imaginar como era a rua e tal. E você, na minha opinião, é um cara que faz muito isso, porque você narra situações e lugares que são ligados à sua vida aí em Porto Alegre. Eu queria que você, por favor, comentasse sobre isso e me diga se existe alguma cidade no mundo que tenha te inspirado tanto quanto Porto Alegre e o bairro, né, do Bonfim especificamente.
Olha, tem várias músicas que, como tu disseste, se referem assim bem geograficamente, né? Tem uma música do meu terceiro disco, Carecas da Jamaica, se chama Berlim Bonfim, que faz um paralelo entre coisas de Porto Alegre e coisas de Berlim, né? Na época eu estava lendo um livro do Inácio Loyola Brandão, chama O Verde Violentou o Muro, que é no período dele lá em Berlim. E Berlim, aquele florescimento dos anos 80, assim, né? A Meca Pop dos anos 80. E aí fez quase em tom de brincadeira, né? Essas relações com o Muro da Mauá, que é um maldito muro aqui de Porto Alegre, né? Que de alguma forma se interpõe entre a gente e o Guaíba e o Rio, né? Que é tão legal, né? Uma coisa mágica da cidade, até tá à beira desse rio, né? Mas a ditadura conseguiu construir um muro, boa parte dele, que supostamente tem um sentido de proteger contra enchentes, mas agora há pouco mesmo se viu que não é bem assim, então. Enfim, a relação desse muro com o Muro de Berlim, tal, que vinha logo em seguida a cair. E outras cositas mais ali. Tem Pentelhados de Paris, que é uma música né, que, na verdade, vou te dizer uma coisa, né, não conhecia Paris quando fez a música. Né? Então, coisa de imaginação, assim, fiz num bairro do Menino Deus, aqui de Porto Alegre, onde eu morava, e tinha só uma janela bem bucólica, assim, né? Para um casario antigo, os telhados antigos. Mas aí fica a licença poética, né?
Olha o Caetano Veloso voltando na história, né? Porque ele fez uma música chamada Menino Deus, né?
Ah, isso, Veloso, pro Menino Deus. Ah, é um bairro muito, muito legal daqui, uma cara praiana, assim, mais sossegada. Morei várias vezes lá. Mas tinha perguntado de outro lugar que me inspirou muito, uma música que eu gosto muito, inclusive, do meu cancioneiro, é Lisboa, da minha terrinha dos antepassados, né, que eu fui conhecer em 2001, ali só. E achei encantador e tal. E tem uma música no Cena Beatnik que é feita para a cidade.
Tem uma outra música sua também chamada Cha-Cha-Cha Moderno que você canta. Andava ouvindo Fito Paz de férias em Botucatu, né?
Eu tinha, né? Parece nas coisas mais antigas, uma mania de brincar também bastante com a geografia. Eu gostava muito de nominar cidades. E misturar, né, fantasias, na verdade, em torno disso. Por exemplo, Verão em Calcutá, né, uma música que brinca com. Na verdade, é fazendo um paralelo com o Rio de Janeiro, tá, naquela época. Falando do mar em Calcutá, em Calcutá não tem mar. Né? Essa que tu falaste, Tchatcha Moderno, fala em. Andava vendo, Fito Paz de Férias em Botucatu. Não conheço Botucatu, deve ser maravilhoso, mas não, nunca tive Botucatu. Era uma sonoridade, uma rima, umas sílabas que. Uma métrica que caía bem ali.
Mas você não conhece Botucatu, mas teve alguma aproximação com o Fito ou com algum outro? Um outro ídolo do rock argentino, assim, tipo o Charlie, o Cerati, alguém assim?
Gostaria muito, mas assim, ao vivo não. Segui eles desde muito cedo. Primeiro show do Charlie que eu vi aqui, tinha um tecladista novinho, cabeludinho, tocando com ele, que era o Fito ainda. Acho que ainda sem carreira solo também. O Fito, no máximo, um jornalista amigo mostrou para ele essa música no fone.
Que legal.
Chegou, me achou bem legal. Então. O Charlie, eu tive agora há pouco em Buenos Aires e fomos visitar a frente da casa dele, né? Que é histórica, né? Que o pessoal rabisca toda a parede do edifício ali, né? E vimos uma exposição também com uma figura maravilhosa, uma mulher, não vou lembrar o nome, uma mulher que fazia os figurinos, direção artística e cênica dos shows do Charlie, fazia cenários, figurinos, tudo ela, expôs todo um material maravilhoso e vídeos também da época.
Incrível.
Dos ensaios, das gravações de disco.
Genial, né?
Eu
Eu tenho
adoro
uma
Charles.
história. Claro que você, o entrevistado aqui é você, mas eu tenho uma história com o Charlie. Em 2019, foi anunciado um show dele no Luna Park. Foi anunciado com uma semana de antecedência. Eu comprei, fui, cheguei lá, ele tocou, sei lá, 40 minutos assim, direto, pesado, mesmo, muito bom, showzaço. Saiu do palco e ficou quase uma hora sem aparecer. Ninguém saía do estádio, cara. Todo mundo batendo palma, batendo palma, batendo palma. Aí, uma hora depois, ele voltou, cantou uma música, aquela Desarma e Sangra, né? Do Sui Generis, não, do, oh meu Deus, Serú Girán, e acabou o show. Eu
Esse é o
comprei o
Charlie.
jornal no dia seguinte para guardar isso. A notícia de que ele ficou uma hora ausente do palco e voltou para tocar uma única música. Eu adoro também. Ô Ney, a gente está chegando no final e eu quero te fazer duas perguntas para a gente acabar. A primeira é a seguinte: como você citou agora há pouco, no ano passado, em 2023, você fez shows comemorando os 40 anos do teu primeiro disco. Em 2024, fazem 40 do segundo. Você vai fazer alguma coisa?
Não, não vou, não. Esse ano, em 2023, aconteceu uma coincidência de quatro discos fazerem aniversário, quatro discos meus, exatamente de 10, 20, 30 e 40 anos do lançamento, né?
Sim.
Que é uma vida inteira, um disco de 2013, o Relógio de Sol, um disco de 2003, o Amém, um disco de 93 e o Pra Viajar no Cosmos. Aí eu não tinha como fugir, né? Eu já não sou muito dado, ou já fiz demais essas comemorações né, de aniversários, de 40 anos de carreira, de 60 anos de idade, etc. E não andava pouco avesso até isso. Mas esse ano não tinha como escapar. Esse ano não, né, tá picando demais essa bola aí. Então não fiz. Agora, ano que vem, não. Ano que vem é só o Noves Fora, né? Fazendo aniversário, um disco de 1994, de 84, que teve menos repercussão, inclusive, um disco, né? Não tão lembrado, então, e sozinho, então não vai ser o ano de
Entendi.
aniversário do Noves Fora.
E para acabar, Ney, a gente sempre acaba com a mesma pergunta. Quais são a pergunta mais difícil da entrevista? Quais são os três discos da sua vida?
Ah, realmente. Mas é muito, muito difícil.
Falei que era mais difícil, né?
Eu acho que eu ficaria com música brasileira, já, em torno do que a gente falou ali. O Construção de Chico Buarque, né? E o do Gil podia ser vários, mas vou ficar com o Refavela, acho que E eles e Tom,
Prontos.
mas
Maravilhosos.
é,
Ney, eu
mas
quero te
só um
agradecer.
lado da
É,
coisa.
um lado, né? Podia fazer três de rock argentino, três de rock britânico,
É
três de americano.
verdade.
Ney, eu quero te agradecer muito. É,
Eu que
tudo que eu
agradeço.
esperava que a gente ia conversar, a gente conversou. Fico muito feliz que você tenha topado participar e desejo para você muito, muito sucesso, muita sorte em 2024, felicidade e eu espero ter a chance de poder assistir um show seu em 2024.
Com certeza seria uma honra para mim também, querido, né? Vamos combinar isso. Vou te mandar ingressos
Muito
para
obrigado.
contar com a tua presença.
Falou. Um
Grande
abraço,
abraço,
Ney.
parabéns.
Obrigado.